Imagina o cérebro de um recém-nascido na unidade de terapia intensiva.
É uma imagem forte.
Pois é. A olho nu, olhando para a incubadora, o bebê pode parecer perfeitamente imóvel, sabe? Silencioso. Mas do ponto de vista neurológico, é como se uma tempestade elétrica de categoria 5 estivesse varrendo os circuitos cerebrais.
É uma crise invisível que ameaça completamente o desenvolvimento futuro daquela criança.
E é por isso que hoje a nossa investigação aprofundada debruça-se sobre uma pilha de anotações médicas de ponta. Nós temos em mãos um estudo super recente publicado agora em novembro de 2025 na revista Neonatology.
Conduzido lá na Holanda, né? No Centro Médico da Universidade de Leiden.
Isso mesmo. E junto com ele, nós temos dados complementares fascinantes sobre farmacocinética e resfriamento corporal.
Então, a missão da nossa sessão de estudos de hoje é desvendar como a medicina lida com essas convulsões neonatais refratárias. E principalmente como um medicamento extremamente comum e improvável se tornou o grande herói nesse cenário crítico.
Exatamente. Porque é um campo onde as margens de erro são minúsculas.
Sem dúvida.
Para quem nos ouve e acompanha a literatura neurológica, é bem claro que as crises epilépticas neonatais representam a emergência neurológica mais frequente nas primeiras semanas de vida.
Elas não surgem do nada, certo?
Não. Geralmente são a consequência dramática de uma encefalopatia hipóxico-isquêmica grave. Ou então de um acidente vascular cerebral perinatal. E a janela de oportunidade que temos para agir é, tipo, brutalmente curta.
Porque o tempo passando significa dano irreversível.
Exato. Uma alta carga total de crises, ou seja, o tempo cumulativo que esse cérebro passa em estado de hiperatividade síncrona, está diretamente ligado a um prognóstico bem sombrio, envolvendo atrasos cognitivos severos e paralisia cerebral, pelo que eu li nos papéis.
É, o imperativo é parar a crise imediatamente.
O que nos leva ao grande obstáculo prático que os neonatologistas enfrentam ali à beira do leito. Quando essa tempestade começa, o protocolo clássico manda usar o fenobarbital como primeira linha de defesa.
A famosa dose de ataque.
Isso, cuja dose cumulativa pode chegar até 40 miligramas por quilo. Mas os dados dessa coorte de Leiden escancararam um problema que a prática clínica já suspeitava, sabe?
Que uma enorme parcela desses recém-nascidos é simplesmente resistente ao fenobarbital.
A tempestade não cessa. E a equipe sabe disso não apenas observando o bebê fisicamente, mas porque é um monitoramento contínuo acontecendo através de um AEG.
Aquele eletroencefalograma integrado por amplitude de dois canais?
Exato, que captura perfeitamente as crises subclínicas.
E esse detalhe do AEG é vital, porque apenas uma fração das convulsões neonatais tem uma manifestação motor evidente.
Ou seja, o bebê não está necessariamente se debatendo.
Isso. O AEG permite que a equipe médica veja o traçado elétrico em tempo real, comprimido de forma que as alterações de voltagem se tornem picos visíveis ali na tela.
Então, quando a infusão de fenobarbital termina e aqueles picos de alta amplitude continuam aparecendo no monitor,
o neonatologista sabe na hora que a primeira linha falhou completamente. O metabolismo cerebral continua acelerado, consumindo oxigênio e glicose que, infelizmente, o cérebro do bebê não tem como repor adequadamente.
Bom, vamos desempacotar isso para nossa audiência visualizar melhor a mecânica do problema. Pense no cérebro desse bebê como o quadro de energia de uma casa recém-construída.
Com toda a fiação novinha em folha.
Isso. De repente, essa casa começa a sofrer curtos-circuitos massivos e sucessivos. O fenobarbital deveria ser o disjuntor principal da casa.
A lógica dita que, ao detectar a sobrecarga elétrica, ele desarme e proteja a fiação, né?
Perfeito. Mas o disjuntor trava. Ele simplesmente não desarma. E a fiação, que representa as redes neuronais em formação, começa a superaquecer perigosamente. A minha pergunta é, se esse disjuntor principal falha de maneira tão espetacular, qual é a arquitetura do plano B?
Essa analogia ilustra muito bem a urgência da situação. Quando o disjuntor principal não responde, o protocolo exige que passemos para um painel de intervenções secundárias.
As famosas drogas de segunda, terceira ou quarta linha.
Exatamente. E o arsenal inclui nomes como o levetiracetam, o midazolam e, claro, a peça central da nossa discussão baseada nesse estudo de Leiden de 2025, a lidocaína.
Certo.
O que os pesquisadores investigaram com uma granularidade sem precedentes foi justamente o impacto e a dinâmica de introduzir a lidocaína quando a fiação já estava num processo de colapso crítico.
E olha, os números extraídos dessa pesquisa são, francamente, assombrosos. O estudo acompanhou 61 neonatos que não apresentaram resposta ao fenobarbital.
Um grupo bem representativo para esse tipo de condição severa.
Sim. E antes da introdução da lidocaína, a mediana da carga convulsiva total desses bebês era de 31 minutos dentro de uma janela de 4 horas.
É muito tempo de crise.
Apenas pensem nisso. Para quem nos ouve, o cérebro passou meia hora em convulsão contínua ou intermitente. Mas aí, depois que a lidocaína entrou no sistema, a mediana dessa carga convulsiva despencou para 0 minutos.
Zero.
Impressionante. Carga máxima por hora, que chegava a bater 10 minutos por hora, também foi a zero. 82% dos pacientes tiveram uma redução de 100% nas crises.
Uau!
E metade da coorte permaneceu totalmente livre de convulsões por pelo menos 72 horas após a infusão.
É uma supressão quase absoluta da atividade epilética refratária. Na medicina intensiva neurológica, obter uma eficácia de 82% em casos que já falharam a primeira linha é algo que redefine condutas e salva o tecido cerebral de danos irreversíveis.
Mas espera um segundo, porque aqui é que a coisa fica realmente interessante. Lidocaína. Para quem acompanha a literatura, ou mesmo no dia a dia, a lidocaína é aquele anestésico local clássico, né?
É o que o dentista usa para bloquear a dor na gengiva.
Antes de um pequeno corte. Como é que uma molécula que usamos para adormecer tecidos periféricos se transforma num interruptor capaz de desligar uma tempestade elétrica generalizada dentro do sistema nervoso central?
O que é fascinante aqui é a sinergia farmacodinâmica. O estudo deixa muito claro que a lidocaína não operou esse milagre isoladamente na grande maioria dos casos.
Ah, tinha outro ator no palco?
Sim. Em cerca de 97% dos neonatos estudados, o midazolam já havia sido administrado antes ou em conjunto.
Entendi.
A mágica acontece no mecanismo de ação combinado. O midazolam é um benzodiazepínico. Ele age ativando e potencializando os receptores GABA-A nas membranas neuronais.
E o que isso faz na prática celular?
Quando esses receptores são ativados, eles abrem canais de cloreto, permitindo que cargas negativas inundem o interior do neurônio. Isso causa uma hiperpolarização.
Basicamente, o midazolam afasta o neurônio daquele limiar de disparo elétrico.
Exatamente. É uma inibição fundamental.
Vamos tentar visualizar a mecânica correta. O midazolam puxa o freio de mão ao encher a célula de carga negativa, tornando o disparo muito mais difícil. Mas e a lidocaína nessa equação toda?
A lidocaína complementa isso atacando o lado excitatório da balança. Ela é um bloqueador potente dos canais rápidos de sódio voltagem dependentes.
E o sódio é essencial para a célula disparar, né?
Sim, o sódio é o íon de carga positiva que o neurônio precisa deixar entrar em frações de milissegundo para criar o potencial de ação. A faísca.
Então, enquanto o midazolam puxa o freio de mão, hiperpolarizando a célula...
São prolonga o período refratário do neurônio de uma forma que força a rede inteira a um silêncio elétrico absoluto. A crise perde o combustível.
Nossa, é uma estratégia de contenção em duas frentes. Mas a pesquisa de Leiden de 2025 não parou na eficácia, parou. Eles também investigaram a cronologia.
É, o timing da administração faz diferença.
E os dados mostram que essa sinergia funcionou de maneira infinitamente superior quando aplicada como terceira linha de tratamento, em oposição a ser guardada para a quarta linha.
Os números são bem discrepantes aí.
Muito. Quando eles adiaram o uso da lidocaína para a quarta tentativa, 68% dos bebês acabaram precisando de mais medicamentos adicionais após 12 horas. No entanto, quando introduzida mais cedo, na terceira linha, apenas 13% precisaram de intervenção extra.
Isso reforça aquele velho mantra neurológico: tempo é cérebro. E a biologia molecular explica o porquê disso.
Como assim?
É que, quando uma convulsão se prolonga, o cérebro não fica estático esperando o remédio agir. Ele sofre o que chamamos de internalização de receptores.
Ele muda a própria estrutura física?
Exato. Os receptores GABA, que são o alvo do midazolam, começam a ser fisicamente recolhidos para dentro da célula. Eles desaparecem da superfície neuronal.
Caramba!
E, simultaneamente, os receptores excitatórios, como os NMDA, migram para a superfície. O cérebro altera a própria arquitetura sináptica durante a crise, tipo se tornando uma fortaleza blindada contra os medicamentos inibitórios.
Faz todo sentido. Por isso, a introdução precoce na terceira linha impede essa remodelação patológica. O que me leva a uma provocação sobre os dados da pesquisa.
Pode falar.
O estudo segmentou a eficácia com base no que causou a convulsão, a etiologia. E os números divergem de forma drástica. Bebês com encefalopatia hipóxico-isquêmica ou AVC isquêmico agudo tiveram uma taxa de sucesso absurda.
Quase 90% alcançando o controle total das crises.
Isso. Por outro lado, casos envolvendo infecções do sistema nervoso central ou AVC hemorrágico responderam muito mal, necessitando de resgates farmacológicos contínuos nas primeiras 24 horas.
Uma diferença bem marcante.
Aí vem a minha dúvida. Uma convulsão no traçado do AEG não é fundamentalmente a mesma cascata elétrica, independente da causa? Por que essa combinação de drogas escolhe funcionar tão bem para falta de oxigênio, mas falha diante de um sangramento ou de uma infecção? A fechadura neuronal não é a mesma?
Uma ótima pergunta. E se conectarmos isso ao microambiente cerebral, a resposta fica bem evidente. A eletricidade pode até parecer igual no monitor, mas o ambiente físico e químico onde os neurônios estão mergulhados é drasticamente diferente dependendo da etiologia.
A eficácia farmacológica não ocorre no vácuo, né?
Exatamente. Em um AVC hemorrágico, por exemplo, você tem sangue físico fora dos vasos, em contato direto com o tecido cerebral. E os produtos da degradação desse sangue, como o ferro da hemoglobina, são altamente irritantes.
Gerando radicais livres e estresse oxidativo.
Isso. Eles causam um dano estrutural contínuo que vai muito além de um simples problema de canais iônicos.
E o cenário da infecção, como uma meningite, por exemplo, altera o campo de batalha para essas drogas.
Na infecção, o grande problema é tempestade inflamatória severa. A pus, infiltração de neutrófilos e uma liberação massiva de citocinas inflamatórias, como a interleucina 1-beta e o fator de necrose tumoral.
Uma verdadeira sopa química no cérebro.
E essa sopa química inflamatória não apenas rompe a barreira hematoencefálica, mas as próprias citocinas podem se ligar aos receptores neuronais e alterar a conformação tridimensional deles.
Então a informação física deforma a fechadura.
Perfeito. A lidocaína e o midazolam até chegam ao local, mas a integridade dos receptores e dos canais iônicos está tão comprometida pelo ambiente tóxico que a ligação farmacológica perde a força.
O terreno dita as regras do combate. Compreendido isso, nós temos que encarar o elefante na sala.
A questão da segurança sistêmica.
Exato. Se a lidocaína é um interruptor tão poderoso para as tempestades elétricas, por que a resistência histórica em usá-la mais cedo? Nós passamos da eficácia para o risco.
É um receio muito válido na prática médica.
O fantasma que sempre assombrou as UTIs neonatais quando se fala em bloqueadores de canal de sódio é a toxicidade cardíaca, especificamente o risco de arritmias letais.
E é um medo fundamentado na fisiologia básica. O coração também depende de canais rápidos de sódio para a fase de despolarização inicial do músculo cardíaco.
Entendi. E se você bloqueia esses canais pelo corpo todo?
Você pode retardar a condução elétrica no coração, sabe? Alargando o complexo QRS no eletrocardiograma e, no pior dos cenários, precipitando uma arritmia.
Mas aqui é que os dados de 2025 trazem um alívio colossal para quem acompanha esse campo. No universo inteiro de 61 bebês altamente críticos dessa pesquisa, a toxicidade cardíaca foi registrada em apenas 2 pacientes.
Estamos falando de ínfimos 3%.
E mais, a investigação revelou que ambos os pacientes já possuíam condições de base catastróficas.
Sim, a droga não agiu sozinha ali num coração saudável.
Não. Um deles sofria de hipercalemia gravíssima, com o potássio no sangue nas alturas devido a uma necrose tubular renal aguda, e o outro tinha uma insuficiência cardíaca primária causada por uma mutação congênita rara no gene ACT1.
Ou seja, nós não vimos a lidocaína, quando usada nas dosagens corretas, atacando corações estruturalmente e quimicamente saudáveis.
Exatamente. A incidência de cardiotoxicidade real induzida puramente pela droga parece extraordinariamente baixa quando o protocolo é seguido à risca.
E é aí que entra o grande desafio clínico. Para garantir essa margem de segurança na UTI, a farmacocinética precisa resolver um quebra-cabeça monumental.
Os dados de Vandenbroek de 2013, que também estão na nossa pilha de hoje.
Exato, porque muitos desses recém-nascidos asfixiados não estão simplesmente deitados em temperatura ambiente na incubadora. Eles estão sendo submetidos ao protocolo de hipotermia terapêutica.
E para quem nos ouve, vale a pena detalhar isso. A hipotermia terapêutica é um procedimento onde a equipe médica reduz intencionalmente a temperatura corporal central do recém-nascido para cerca de 33,5 graus Celsius durante 72 horas.
É um resfriamento controlado e vital.
O objetivo é colocar o metabolismo cerebral meio que na geladeira, diminuindo a demanda por oxigênio e inibindo aquela cascata de apoptose, a morte celular programada que ocorre após a asfixia. É uma estratégia brilhante, mas cria um problema logístico severo para os medicamentos, não cria?
Cria. E um problema gigante. Pense no fígado do bebê como uma fábrica de processamento químico.
Certo, uma fábrica.
Se você obriga as enzimas dessa fábrica a trabalhar em um ambiente congelante, a atividade delas despenca. A linha de montagem da metabolização perde o ritmo por uma questão pura de termodinâmica.
Então, se a equipe continuar colocando matéria-prima, no caso a lidocaína, na esteira, na velocidade normal, as caixas não vão começar a empilhar no sangue até causar uma overdose tóxica.
Essa imagem da fábrica em baixas temperaturas ilustra perfeitamente a cinética enzimática da situação. O frio reduz a energia cinética das moléculas. As enzimas do citocromo P450 lá no fígado, que são responsáveis por quebrar a lidocaína, tornam-se incrivelmente lentas.
E temos números sobre essa lentidão.
Temos. Os dados de Vandenbroek quantificam isso com precisão. Sob hipotermia terapêutica, a depuração, ou seja, a taxa de eliminação da lidocaína do plasma do bebê, cai em expressivos 24%.
Então a posologia padrão se torna uma receita para o desastre.
Completamente. Se a infusão contínua for mantida na mesma taxa usada para um bebê normotérmico, a concentração plasmática vai ultrapassar a janela terapêutica rapidinho.
E aí invade aquela zona de toxicidade cardíaca.
Em poucas horas. É por isso que os protocolos modernos exigem um regime de dosagem meticuloso, sabe? Em degraus decrescentes, ajustado não apenas ao peso do bebê, mas à temperatura corporal dele momento a momento.
É uma engenharia fina. Pelos dados, eles costumam administrar um bolus inicial agressivo de ataque de cerca de 2 mg por quilo em 10 minutos, justamente para estancar a convulsão imediatamente.
Sim, para garantir aquele efeito rápido que discutimos.
Depois, começa uma manutenção de 6 mg por quilo por hora. Mas o truque é que eles não mantêm isso. Algumas horas depois, prestando atenção na lentidão do fígado resfriado, eles cortam a dose para 3 mg e depois reduzem ainda mais para 1,5 mg.
É um balé matemático.
Literalmente. Para manter a droga no nível exato onde ela silencia o cérebro sem envenenar o coração. E, naturalmente, uma pergunta surge para quem analisa essa complexidade.
Qual pergunta?
Se calcular essa descida contínua na hipotermia é tão trabalhoso e arriscado, por que não simplificar? Por que os médicos simplesmente não escolhem um anticonvulsivante tradicional e mais antigo, como a famosa fenitoína, e evitam todo o uso da lidocaína?
Essa é uma dúvida metodológica excelente. E os estudos de Empey de 2013 e de Baga de 2006, que também fazem parte das nossas fontes, fornecem a resposta cabal para isso.
E qual é a resposta na prática?
A resposta é que a fenitoína durante a hipotermia terapêutica não é uma simplificação. É uma armadilha farmacológica letal. O perfil de segurança dela em baixas temperaturas é terrivelmente pior que o da lidocaína.
Nossa, E quais são os números dessa queda de eficiência na metabolização da fenitoína?
Olha, se a depuração da lidocaína cai 24% com frio, a eliminação da fenitoína sofre um verdadeiro colapso. Ela despenca assustadores 67%.
67%? O fígado praticamente para de processar a fenitoína, então?
Exatamente. E isso gera níveis séricos supraterapêuticos altíssimos. Mas o verdadeiro perigo se esconde na meia-vida prolongada da droga.
Como assim?
O risco máximo não ocorre apenas enquanto o bebê está resfriado, mas na fase de reaquecimento.
Ah, quando eles começam a subir a temperatura de novo na UTI.
Isso. Quando a equipe eleva a temperatura corporal do bebê de volta para 37 graus, a perfusão sanguínea aumenta abruptamente. E toda aquela fenitoína acumulada silenciosamente nos tecidos periféricos é subitamente jogada na circulação central, atingindo o coração em níveis tóxicos massivos.
Isso me parece um risco monumental de overdose retardada. E se não me engano, lendo os papéis aqui, há um agravante mecânico no nível do músculo cardíaco, que torna a fenitoína particularmente perigosa no frio. Tem a ver com a bomba de sódio e potássio, não é?
Essa tempestade perfeita no nível celular. O músculo cardíaco, os cardiomiócitos, dependem de uma enzima estrutural chamada bomba de sódio e potássio, ATPase.
Para restaurar o equilíbrio depois do batimento.
Isso. A função vital dessa bomba é restaurar o gradiente elétrico após cada contração, jogando 3 íons de sódio para fora da célula e puxando 2 de potássio para dentro, preparando o coração para o próximo batimento. Acontece que a hipotermia por si só já suprime significativamente a atividade dessa bomba. O frio já atrapalha a bomba naturalmente. E o que a fenitoína faz quando entra em cena?
A fenitoína atua como um depressor poderoso dessa mesma bomba de sódio e potássio. Então, quando você combina a hipotermia com níveis tóxicos de fenitoína, a bomba falha catastroficamente.
Um desastre duplo. O sódio se acumula dentro da célula cardíaca, o que reverte a troca com o cálcio. O resultado final é uma sobrecarga de cálcio intracelular, gerando o que chamamos na cardiologia de pós-despolarizações tardias.
Traduzindo para a macroescala, arritmias ventriculares fatais. O frio e a fenitoína somam forças para prolongar perigosamente o ciclo elétrico do coração, criando um bloqueio cardíaco.
Precisamente. A depressão sinérgica é letal. E é por isso que, a despeito de toda a matemática intrincada e da necessidade de ajustes milimétricos nas bombas de infusão, a dupla dinâmica de midazolam e lidocaína permanece firme como a terapia de resgate.
Cientificamente mais segura e inegavelmente mais eficaz sob as condições extremas de uma UTI neonatal.
Sem dúvida.
É notável ver a precisão com que essas peças da neurofarmacologia se encaixam sob pressão. Vamos recapitular a jornada estrutural da nossa análise para a nossa audiência? Nós começamos olhando para o desafio aterrorizante das crises neonatais refratárias ao fenobarbital.
Onde o disjuntor principal daquele cérebro frágil simplesmente se recusa a desarmar.
Vimos como a literatura atualizada por Leiden em 2025 comprova que a solução não reside na força bruta de doses cada vez mais altas, mas em uma sinergia elegante.
Um sedativo hiperpolariza a célula, puxando o freio de mão.
E um anestésico comum corta o acelerador, bloqueando o sódio, zerando a atividade elétrica em 82% dos casos graves.
E nós constatamos como as variáveis de tempo e etiologia são determinantes nesse processo todo, sabe? Intervir cedo impede aquela remodelação patológica dos receptores no cérebro.
Além disso, a biologia subjacente, seja ela a asfixia isquêmica ou a inflamação de uma meningite, altera fisicamente a viabilidade das fechaduras moleculares onde essas drogas precisam atuar. A eficácia exige um alvo estruturalmente íntegro.
Com certeza.
E por fim, dissecamos a matemática da sobrevivência. O balé posológico de reduzir as doses de lidocaína passo a passo para compensar um fígado resfriado.
E compreendemos, através do perigo enorme da fenitoína, por que os médicos escolhem o caminho do cálculo meticuloso em vez de arriscar um colapso fatal da bomba de sódio e potássio no coração.
Isso mesmo. O que esses dados cristalizam de maneira muito profunda é a essência do pensamento fisiológico sistêmico. Na medicina avançada, Um corpo humano, especialmente um organismo neonatal submetido ao estresse máximo, nunca, nunca é um sistema estático.
Tudo muda o tempo todo. Uma única variável ambiental, como a temperatura corporal central, altera dramaticamente a termodinâmica das enzimas hepáticas, o fluxo sanguíneo e a sensibilidade dos canais iônicos no miocárdio. Não é possível curar o cérebro sem monitorar a cinética do fígado e a eletrofisiologia do coração simultaneamente. Tudo está, assim, intrinsecamente entrelaçado.
Isso me traz a um pensamento final, uma provocação conceitual para deixarmos ecoando após a nossa sessão de estudos de hoje. Nós acabamos de dissecar exaustivamente como a hipotermia, né, a redução artificial drástica da temperatura, diminui o ritmo de metabolização e exige que as doses de medicamentos críticos sejam reduzidas para evitar o acúmulo tóxico. A ciência tem isso tudo planilhado.
Tem sim, até os miligramas.
Mas e se virarmos esse cenário de cabeça para baixo? Pensem na vida cotidiana do pessoal que acompanha nosso trabalho. Quando nós, adultos, ou mesmo as crianças em casa, estamos enfrentando uma infecção severa e o termômetro marca uma febre de 39 ou 40 graus.
O metabolismo acelera muito.
Nosso metabolismo basal está hiperacelerado, consumindo energia rapidamente, com as enzimas trabalhando em ritmo alucinante por causa da temperatura elevada. Quantos medicamentos comuns que engolimos nessas horas, um antibiótico forte, um analgésico de resgate, podem estar sendo processados e eliminados pelo nosso fígado em uma velocidade incrivelmente maior do que a bula prevê?
É uma ótima pergunta para se pensar.
Será que, em episódios de febre muito alta, nossos medicamentos estão sendo excretados rápido demais para atingirem a concentração necessária e cumprirem seu papel?
Provavelmente sim, em vários casos do dia a dia.
Será que, tal como o desafio na UTI neonatal, também estamos operando às cegas? No que diz respeito à eficácia farmacológica, toda vez que o nosso próprio termostato interno foge do controle? Fica aqui essa reflexão intrigante para todos continuarem explorando. Nós encerramos a nossa análise aprofundada por aqui. Um excelente dia a todos que nos acompanham e lembrem-se de continuar questionando os mecanismos invisíveis que governam a vida e a ciência.